Neste mês de novembro, há muitos movimentos em prol da população preta, muito por conta do Dia da Consciência Negra, que foi no último dia 20. Em meio a esses movimentos, tem um projeto interessante e muito importante sendo realizado na cidade, que é o Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, que mostra e dá visibilidade aos pretos e pretas do município. E para falar sobre o assunto, o Itatiaia Entrevista de hoje conversa com o autor do projeto, o escritor Alexandre Rio Maestrini. Alexandre, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, João Bé. Obrigado pelo convite. Eu não achei que ia ter tanta repercussão assim, não.
Com certeza, está tendo bastante repercussão, viu?
Que bom. Fico feliz que o projeto, que ideias básicas necessárias para o Brasil, né? Tenha essa oportunidade de estar aqui com vocês na Itatiaia. Obrigado.
E é de grande relevância, né? E para iniciar, Alexandre, quando surgiu a ideia de começar esse projeto?
Olha, eu já escrevi 4 livros, e quando eu estava escrevendo um livro sobre a imigração alemã, o Franzi, o meu segundo livro, eu pesquisei sobre a chegada dos alemães em Juiz de Fora e percebi que tinha chegado 1000 alemães em 1858, e nas pesquisas no arquivo histórico, eu fiz a conta e tinha mais ou menos 22 mil negros escravizados nessa região da Zona da Mata. Eu fiquei impressionado na época, eu falei, gente, isso eu não aprendi na escola, isso a gente não sabe. E aí veio essa ideia, veio fomentando, aí até que um dia eu, na eleição de 2016, eu conversando com as pessoas e falando, por que que não tem mais vereador negro? Por que que não tem um secretário negro? O negro são 56% da população de Juiz de Fora. Juiz de Fora foi uma das cidades mais escravizadoras do Brasil, né? Acho que é a terceira do Brasil. E percebi que as pessoas sempre falavam, não, porque não tem negro qualificado. Aí eu falei, isso me deu uma raiva na época, me despertou uma curiosidade. Aquilo ficou latente. Agora, em 2023... Eu conversando com o pessoal do Arquivo Histórico, não, vou escrever o meu quinto livro, o que você vai escrever? Vou escrever sobre o queijo. Eu falei, não, o queijo vai ficar para depois, eu vou escrever. Mas agora a coisa mais importante é que o Brasil precisa olhar de igual para igual o branco, o negro, o índio, e eu acho que os negros estão numa posição realmente ainda de pouco reconhecimento. Então, eu falo nesse projeto que é o seguinte, eu gostaria contribuir para que o Brasil fosse uma nação de verdade, porque hoje nós não somos uma nação, nós somos um país dividido e nós vamos ser uma nação assim que todos nós tivermos as mesmas condições.
E pode-se dizer, então, que o grande objetivo é dar visibilidade a essa parcela da população, né?
Ah, com certeza, dar visibilidade à parte da população branca que não conhece os negros, como eu agora estou conhecendo, estou enriquecido, né, com essas riquezas pretas de fora. E a minha ideia agora, eu já entrevistei 30 pessoas, quando eu chegar nos 40 ou 50, vou editar o primeiro volume do livro Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, volume 1, né, porque eu quero que as escolas tenham esse livro, eu quero doar para as escolas os livros e que os meninos cresçam com essa consciência de valor que os negros da minha geração, hoje com 59, 60 anos, eles não tiveram. Os negros que têm 50 para mais, eles não têm essa consciência dessa valorização. Nunca lhes foi dado. E eu gostaria que os meninos na escola hoje, porque eu acho que os pau torto, que já estão velho que nem eu, não tem jeito. Mas os meninos, eles precisam saber das riquezas, das belezas, cantores, compositores, advogados, músicos e tantos outros riquezas que eu estou descobrindo que você fala assim, gente, por que que essas pessoas não têm voz na cidade?
Não aparecem, né? Então esse projeto vai até ser apresentado então para a prefeitura, né? Já que seu intuito é levar para as escolas.
Sim, eu pretendo editar o livro. Assim, tudo isso é uma iniciativa minha particular, dinheiro é meu, eu vou gastar o meu dinheiro, é uma contribuição que eu quero dar, né? Porque eu falo que até poucos anos atrás, 2010 mais ou menos, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu fui criado em escola do jesuíta, só tinha branco, tinha os serventes pretos, eu estudava de manhã, não estudava de noite, como alguns negros estudavam, eu tinha lavadeira, faxineiro, jardineiro, pintor, tudo era negro, mas eu, para mim, eles eram invisíveis, eles eram uma coisa normal, né? Uhum. E assim, estar em segundo plano, para mim, era normal, eu nunca tinha essa consciência, e hoje, eu acho que você quer ter uma lavadeira, paga ela o valor que você acha que você mereceria para lavar a roupa.
Justamente, se coloque no papel da pessoa isso.
Isso, esse é um projeto de despertar, não os negros, porque os negros sabem disso, mas as crianças negras que vão vir e vão olhar e falar assim, nossa, olha quantos exemplos nós temos na cidade. Eu quero ser igual o Jobé, eu quero ser igual a Alessandra Benoni, eu quero ser igual a Karina Dantas, eu quero ser igual o Antônio Charuto, eu quero ser igual o Gerson, que tem uma história maravilhosa, era guardador de carro, hoje é proprietário de uma agência produtora musical. Assim, cara, por que o juiz de fora não fala disso? E eu quero falar.
Antônio Carlos da Hora, Eliane Moreira.
Não, é isso, eu vou ficar aqui falando, assim, a Candanda, Sirene Candanda, a nossa presidente da FUNALFA lá, né? A
Janelisa,
a Rita Félix, e, nossa, a Gilmara Mariosa, a Simone do Crochê, a Sil Andrade, o Jorge Silva, o Edinho Negresco. Eu estou encantado com as músicas que a gente não toca muito na cidade. A gente não ouve cantar, a gente ouve uma música americana, mas não ouve o Edinho Negresco cantar. Eu estou encantado com essa população e eu estou descobrindo cada dia mais e eu estou escrevendo as histórias e eu quero que, por exemplo, eu quero saber hoje sobre as nossas riquezas pretas. Você vai lá, as escolas podem fazer pesquisa. Eu estou gastando o meu tempo, meu empenho nessa vida, a minha pequena contribuição para que as futuras gerações queiram pesquisar em Juiz de Fora. Vai estar lá a história completa da pessoa, trajetória, link, Facebook, e-mail, tudo que as pessoas falaram nos áudios, que deram depoimentos, que não quiseram falar, mas que eu descobri na internet. Uhum. Aí eu juntei, é como se fosse uma Wikipédia dos negros de Juiz de Fora, Roberto.
E nessa sua pesquisa, você já deve ter percebido que o negro ainda não ocupa cargos mais altos em empresas, né?
Eu percebi exatamente isso que me incomoda e eu queria saber, por exemplo, por que o presidente da OAB de Juiz de Fora não é um negro, sendo que a maioria da população de Juiz de Fora é negra. Então, tem um cargo. Não, eu conheço um negro, meu amigo. Não, inclusive eu tenho um amigo negro, é a fala comum, né? Agora, você conhecer um amigo negro não significa que você não está perpetuando uma estrutura, né? Por que que na próxima eleição está aí? Por que que a gente não eleve negras? Nunca existiu na Câmara Municipal uma negra vereadora. Teve uma prefeita branca agora, mas nunca teve um prefeito negro em Juiz de Fora. Nós nunca tivemos um presidente do sindicato comercial, do sindicato da indústria, de várias empresas de Juiz de Fora famosas, de um secretário de governo, de finanças. Não tem um branco. Ou negro, desculpa, branco tem a vontade, né?
Eu gostaria até de destacar aqui para o ouvinte da Itatiaia, eu fui agraciado, muito obrigado pelo convite, de ser um dos personagens, né, desse seu projeto. E você tem alguma história para poder destacar de forma resumida dessas pessoas que você já entrevistou? Você acha que é um fato curioso, que vale a pena ser destacado?
Eu não queria destacar uma pessoa. Só. A sua história foi maravilhosa, mas o que eu queria destacar é a emoção que todas as pessoas que me deram entrevista, no início eu falei, eu gostaria de te entrevistar, fazer sua trajetória, todos, mas por que você quer me entrevistar? Minha história é muito comum, muito simples, eu não tenho muito para falar. Aí eu mandava 10, 20 perguntas e depois eu ia cavando a personalidade, e o que eu mais queria destacar é que a maioria das pessoas me mandaram áudios assim, Alexandre, eu chorei a manhã inteira, chorei de noite, porque falar de mim mesmo e falar da minha ancestralidade dói demais.
Então tá certo, Alexandre. Eu agradeço muito a sua participação e parabéns aí pelo projeto.
Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa reparação, esse pequeno gesto de reparação em nome dos brancos todos aí dessa cidade que fizeram isso com os nossos antepassados. Mas essa catarse coletiva era necessária. E eu acho que eu estou dando um primeiro empurrãozinho para que a gente pense nisso, para que as crianças procurem em casa saber as histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Como é que chegaram aqui? Como é que meus bisavós chegaram em Juiz de Fora? Porque ninguém nasceu em Juiz de Fora, né? Assim, 90% das pessoas de Juiz de Fora são vindas de fora. Tá muito certo. Obrigado.
Eu que agradeço. Esse foi o escritor Alexandre Rio Maestrini.